Fala, galera, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o professor Matheus Lima e bem-vindos a mais um episódio do podcast do Racionalizando. Hoje a gente vai falar sobre um tema que está ficando cada vez mais em alta, né? Eu, como professor, tenho tido mais experiência com esse tema e aí eu convidei hoje a Bárbara, vou deixar ela já se apresentar, para a gente falar sobre autismo. Bárbara, muito bem-vindo, se apresenta, fala quem é você, de onde você veio, para onde você vai.
Oi, oi, pessoal. Oi, Matheus. Finalmente esse podcast saiu. A gente está para fazer há bastante tempo, mas que bom que saiu agora com esse tema tão especial. Meu nome é Bárbara Moraes, eu sou psicóloga, especialista na infância e adolescência, especialista em terapia cognitivo-comportamental em foco na infância e adolescência, e especialista em ABA. Para quem não sabe, ABA é uma linha, é um método científico para trabalhar com autismo e com deficiência intelectual. E é isso, eu sou de Cabo Frio, vou fazer 25 anos esse mês, e é isso.
Então, por favor, já me convide, tá? Adoro comer bolo, embora não possa. Embora tente manter o perfil fit, né? Eu adoro comer bolo, então já aceito o convite, tá? Mas, brincadeiras à parte, para a gente já ir começando o nosso papo, Bárbara, explica para a gente o que é o autismo.
Bom, o autismo, né, o transtorno do espectro autista, é um transtorno no neurodesenvolvimento. Então, nada mais é de quando a criança apresenta um desenvolvimento atípico, quando a criança não se desenvolve de maneira normal, entre aspas. Eu não gosto desse termo, mas eu vou utilizar termos mais fáceis para vocês entenderem, vou evitar utilizar termos técnicos, e apresenta, né, algumas características do autismo. São manifestações comportamentais, como as estereotipias, que muitas pessoas já conhecem, né, que são o balançar de mãos, que é conhecido como flapping, o balançar do corpo de trás para frente, andar nas pontas dos pés, por exemplo, que também é o mais comum, o não olhar nos olhos, evitar contato visual. Também tem os interesses restritos, né, os interesses alimentares, por exemplo, porque o autista tem problema com textura, então ele tem aflição de certas texturas de alimentos, então ele apresenta uma restrição alimentar muito grande. Ele apresenta um interesse restrito também de lugares, pessoas, músicas, então isso interfere na interação social. Então a gente conhece como uma pessoa introspectiva, antissocial, que não gosta de ir em lugares muito movimentados, com muitos barulhos, principalmente porque o autista tem uma audição muito sensível, então barulhos muito agudos, eles sentem muita aflição. Então, apresentam um déficit, né, muito grande na comunicação, tanto oral quanto visual, né? Como eu falei, o autista não consegue manter o olhar por muito tempo durante uma conversa, e ele também apresenta um déficit na comunicação oral, porque ele não consegue manter, dependendo do nível, tá, gente? Lógico que isso também interfere, e se tem deficiência intelectual como comorbidade ou não. Então, se ele apresentar um déficit na comunicação, se ele tiver apresentar uma dificuldade na comunicação, ele não consegue manter uma comunicação estendida, né? Uma comunicação por muito tempo com a mesma pessoa. Então, basicamente, é isso. Falei umas características mais comuns, né, que todo mundo conhece.
Quando você fala, né, na questão de comunicação, você está falando na fala propriamente dita ou na intenção de passar a mensagem? Né? Por exemplo, vamos supor, alguém que está escutando a gente tem um filho e esse filho não demora, tem um processo de demora na fala, mas se comunica bem, então expressa bem, tipo, estou com fome, quero água, essas coisas. Essa pessoa deve desconfiar que o filho dela tem autismo, tem que procurar um neuropsicólogo ou não?
Bom, depende. Se é um autista de nível 1 e ele consegue verbalizar muito bem o que ele quer, se ele tem uma comunicação muito boa, consegue falar frases inteiras, por exemplo, se ele não tem prejuízo na linguagem, não precisa procurar fono, por exemplo. Eu acho que não é um profissional que precise tanto se ele não apresentar problema de fala. Mas, por exemplo, o que mais acontece, o que é mais comum, o autista ele não consegue formar frases inteiras. Então, quando ele quer água, ele fala água, água, até a pessoa pegar água. Então, aí sim, precisa procurar uma fono, precisa procurar TO, né, terapia ocupacional, para que ele consiga exercer as funções diárias dele, que normalmente o autista não consegue, por exemplo, se limpar no banheiro. Ele não tem noção de que precisa se limpar depois de fazer a necessidade. Então, a terapia ocupacional entra aí, mas mais para frente eu vou entrar nesse assunto.
Ah, você falou aí sobre a questão de graus. Existem graus específicos, tipo grau 1, grau 2, grau 3, e quais são as características desse grau, caso exista?
Bom, existe sim e não. Existe, mas não se, não, o termo grau não se utiliza mais. Agora se chama nível. O grau passou a não existir agora em 2022, a partir do CID-11. Agora é nível 1, nível 2 e nível 3. O nível 1, que é o grau... O grau não, né? Que antigamente era o grau leve, grau moderado e grau grave. O nível 1, que é o grau leve, é o autista que não tem perda de habilidade social. Então, por exemplo, a síndrome de Asperger, né? Você deve conhecer, as pessoas que estão ouvindo devem conhecer, que é quando a pessoa não tem perda de habilidade social. Então, é um autista que consegue ser inserido no mercado de trabalho, por exemplo, consegue fazer uma faculdade, não tem tanto prejuízo escolar. Claro que se não tiver um transtorno associado, como, por exemplo, deficiência intelectual. Mas, de qualquer forma, ele não tem tanta perda. Então, ele consegue ter qualidade de vida e não ter tanto prejuízo. Já no grau moderado e no grau grave, que é o nível 2 e o nível 3, são graus que acabam trazendo mais prejuízos para o sujeito, né? Que o sujeito tem mais problema na comunicação, que tem mais problema em habilidade social, no quesito de interação social, de conseguir falar com outro, de conseguir interagir, de conseguir se colocar, de formar frases, principalmente quando não há tratamento e intervenção precoce, né? Que muitos pais, que hoje em dia é o que mais a gente vê, o que mais acontece, mesmo com tanta informação por aí, são pais que negligenciam, né, por puro preconceito, porque os pais não querem enxergar que os filhos estão apresentando sintomas, que os filhos estão tendo prejuízos e acabam não procurando ajuda, justamente por não querer enxergar os sintomas, né, não ter medo do diagnóstico mesmo. Então, apesar de toda a informação que a gente tem na internet, tem muita família que ainda tem muito preconceito e que acaba negligenciando a criança. Porque isso é negligência, né? Quando você vê o seu filho apresentando dificuldade, sei lá, repetindo de ano. Tem pais que esperam o filho repetir de ano 3 vezes, 4 vezes, para procurar ajuda. Então, isso é bem significativo e a gente vê bastante na clínica.
Eu tenho uma experiência que, né, agora eu estou saindo um pouco de sala de aula, assumi a função nova de coordenador pedagógico, e eu vejo que as crianças que têm um acompanhamento, né, com psicólogo, fazem terapia ocupacional, elas, mesmo tendo autismo, elas conseguem desenvolver suas habilidades, elas conseguem se comunicar, interagem com as crianças normalmente. Então, acho que o papel do pai é fundamental em todo esse processo. Eu tive a experiência que eu tenho um bebezinho, né? Eu tenho o Danilo, e o professor tem essa síndrome, né? Ele vai ficar observando sempre seus filhos, porque ele está acostumado a lidar com crianças com autismo, com TDAH, com hiperatividade, enfim, com essas comorbidades. E aí eu fico muito preocupado, e aí o meu mais novo, ele está demorando um pouco a falar. Só que ele entende os comandos, ele caminha normalmente. E aí eu já fiquei preocupado, levei no médico, fui no pediatra. O pediatra falou: olha, aí fica tranquilo, se a sua neura da sua cabeça, seu filho está normal, seu filho está saudável, e ele só precisa interagir mesmo por questões da pandemia, que a gente ficou muito recluso, leva ele para a escolinha que ele vai desenvolver a fala dele normalmente, está tudo ok, está tudo certo. E foi me batendo alívio, porque existe essa preocupação, porque a gente sabe que tem que ter todo um cuidado e os pais precisam dedicar um tempo extra aos seus filhos que possuem TDAH, né, que tem o autismo. E é fundamental, como você disse, né, a participação dos pais nesse processo. E aí, eu queria te perguntar uma coisa. Como é feito esse diagnóstico? E existe a possibilidade, por exemplo, de eu ser um adulto, né, ter autismo, e isso ter passado despercebido ao longo da minha vida?
Com certeza. Principalmente autista nível 1, que é um autista que não vai apresentar tantos prejuízos. Então, acaba passando despercebido muitas vezes. Muitos autistas só recebem diagnóstico quando adulto, justamente por ter sintomas. Sim, não é que ele não apresente sintomas, ele sempre apresentou, mas a família, a escola, os principais cuidadores acabaram pensando que fosse... Vou dar um exemplo de um sintoma, não olhar nos olhos. Ele não olha nos olhos, mas é timidez, é uma característica da personalidade dele. Então, acaba dando outro sentido para o sintoma e acaba descartando a possibilidade do autismo e não procurando ajuda profissional. Então, isso acontece muito porque são sintomas leves, entre aspas, que não trazem tanto prejuízo e acabam passando despercebido, e aí o adulto só vai receber diagnóstico lá mais para frente. Isso acontece muito. Mas é importante você ter falado isso, Matheus, sobre a pandemia, né, e a falta de estímulo, né, que as crianças receberam nessa pandemia, porque isso aconteceu muito com os autistas. Como os autistas retrocederam, porque as clínicas fecharam, né? Consequentemente, as psicólogas, as TOs pararam de atender, então esses autistas pararam com os tratamentos, e como o tratamento retrocedeu na pandemia? Como os sintomas voltaram ou pioraram muito? Por falta de estímulo mesmo, né? De não ter esse cuidado em casa, de não ter esse tempo para os pais tirarem para fazer, não, vamos fazer uma atividade aqui que a fono passou, por exemplo. Vamos fazer aqui uma brincadeira que a terapeuta falou que é bacana para você fazer diariamente. A família não tem esse empenho, muitas vezes, tá? Não estou generalizando, mas muitas vezes a gente vê esse descaso, né? Então, foi importante você falar isso porque a pandemia influenciou bastante nisso também.
Tá, mas você acha que esse descaso é negação da família ou falta de preparo? Por exemplo, eu como professor, eu percebo isso, né? Na minha faculdade, eu tive muito pouca carga horária sobre educação inclusiva e educação especial. Eu vejo hoje ainda atuando poucos professores também que viram esses conteúdos na universidade e menos ainda que têm especialização nesse ramo. Então, aí eu volto a te perguntar na questão do pai, né? Você acha que é falta de conhecimento para lidar com o conteúdo ou negação?
Os dois. Pode ser falta de preparo, e isso deveria ser uma busca inalcançável de informação, até entrar em contato diariamente com os profissionais que estão atendendo o seu filho, para que você recolha o máximo de informação no sentido de: Bárbara, o que que eu posso fazer com meu filho que vai ajudar? Bárbara, o que que eu posso fazer que vai melhorar tal sintoma? Então, é esse tipo de preocupação, sabe? Que seria bacana e que muitas vezes não acontece. Então, também é a falta de informação, né? De essa busca que deveria existir e que muitas vezes não existe. E também a falta de preparo, né? Muitas vezes não tem jeito, não tem tempo, trabalha o dia todo, aí deixa com a avó e a avó já é idosa e não tem muita paciência, não tem muito saco. Então, assim, tem todo um contexto ambiental que influencia, com certeza. E aí a gente precisa analisar melhor a dinâmica familiar dessa criança, desse adolescente, enfim.
Eu tive uma experiência, inclusive, foi o que me inspirou a fazer esse podcast. Eu estava no mercado E aí eu vi um panfleto, sim, um folder, falando sobre a questão do autista, né? Que é um colar de girassol, com estampa de girassol, para ceder o lugar da fila, né, da prioridade ao autista, porque ele não tem, ele não consegue esperar, né, ele fica ali inquieto. E a gente vê nos supermercados, a preferencial é para idosos, né, gestantes e lactantes. E aí eu queria te perguntar, quais são as possibilidades, o que, que o poder público pode fazer para também dar condições e direitos para os autistas?
Ai, muitas coisas deveriam ser mudadas e muitas coisas deveriam ser feitas, mas eu não vejo, assim, sendo sincera, eu não vejo mudança nesse quesito, não por agora, porque isso ainda é um tabu muito grande, por mais que a gente veja muita informação sobre isso, por mais que seja um assunto muito falado hoje em dia, e que bom que é, mas ainda é um tabu muito grande. Principalmente politicamente falando, governamentalmente falando, é ainda um tabu. Então, para você ainda acontecer a inclusão, por exemplo, você falou da questão escolar, né, que é o seu âmbito, é muito difícil, porque o que as pessoas têm visão de inclusão? A escola fala que é inclusiva, você chega na escola, o autista tá quieto, deixado de lado, não está participando da atividade. Ah, não quer fazer atividade? Então não faz. A professora age assim e acha que está sendo inclusiva. E não é, isso não é inclusão. A escola tem noção, tem uma visão errada de inclusão. De tipo, ah, eu aceito o autista, tudo bem, estou sendo inclusa, eu aceito. Mas se ele não quiser participar da atividade, ele não vai participar. Se ele não quiser ir para a educação física, ele não vai para a educação física. Isso não é inclusão. Inclusão é quando você dá o seu jeito dele fazer atividade. Vamos deixar a atividade mais adaptativa possível para esse autista. Vamos fazer com que a educação física seja o mais adaptativo possível para esse autista, para fazer com que ele participe. Isso é inclusão. Então, o que você falou do mercado é a mesma coisa. Como que se pode fazer para incluir esse autista no mercado? Coisa simples do nosso dia a dia, parece bobo, mas não é. Como que pode fazer? Exatamente isso. Ele não consegue esperar mesmo. O autista não tem muita noção de, tipo, ah, eu tenho que esperar aqui na fila porque tem gente aqui na frente. E não tem essa empatia. Autista não tem empatia. Não é que ele não tenha sentimento, não é que ele não ame, que ele seja frio, mas que a falta de empatia é uma característica muito presente no autista. Então, ele não tem essa noção muito lógica de que eu tenho que esperar aqui na fila porque tem gente na minha frente, entende? Então, para haver essa inclusão, é preciso um olhar diferenciado, com certeza.
E assim, no meu ver, existe, na verdade, um conglomerado de fatores. Um deles é que você pensar políticas públicas para autista não é rentável, né? Existe uma questão também financeira, né? Não dá lucro para as grandes empresas você tratar autismo. Então, no último podcast, né, com a Ju, você conhece, inclusive você falou aí, ela falou sobre isso, né, que a saúde mental tem sido comentada, tem sido falada, porque as pessoas descobriram que um funcionário com a saúde mental em dia produz muito mais do que um funcionário depressivo. E aí começa a se falar mais sobre saúde mental, sobre bem-estar. Mas eu não vejo nesse sentido um esforço das grandes empresas ou do grande capital para incluir, né, os autistas. Uma outra coisa também que você falou sobre a inclusão é que eles estão sendo inclusos nos espaços, mas não está sendo incluso de fato no processo educacional. E aí a gente vai esbarrar de novo em toda a questão de construção de quem é o professor. A gente precisa repensar como eu estou formando o meu profissional, uma vez que ele vai ter que dar com a infinidade de pessoas, né, e algumas com necessidades especiais. E como então está sendo feito isso, né? Como as empresas, por exemplo, as grandes escolas, os grandes estabelecimentos de ensino, estão preparando os profissionais para lidar com essas pessoas? E por que que não está fazendo? Porque não é rentável para elas gastar, investir em profissionais qualificados para fazer isso, porque você faz ali a meia culpa, né? Olha, a gente aqui aceita, né, aluno autista, e está de bom tamanho, quando na verdade não é feito. Eu acho que isso também é um ponto específico a se pensar.
Exatamente, exatamente. E aí entra também a questão do, do auxiliar de classe, né? Que muitas vezes vem para amparar o que a escola não está dando conta. Ah, ok, aceitamos, o autista está aqui na turma, mas ó, está dando muito trabalho, é muito hiperativo, não para quieto, fica andando pela sala, tem um monte de estereotipia, está incomodando todo mundo. Vamos supor que tenha uma estereotipia de ficar falando frases repetitivas. E quando o autista fala frases repetitivas, ele fala muito alto, né? Então acaba atrapalhando a turma. Ah, bota um auxiliar de classe aí, pelo amor de Deus, para dar uma volta com ele no pátio. E é isso. É o que a gente mais vê. É muito comum isso. Então, é muito comum a escola, exatamente o que você falou, não incluir no processo escolar e educacional. É muito isso.
É. Eu tive uma experiência, quando eu era professor, eu tive um aluno com um TOD, né? É um transtorno opositor. Ele, assim, quando ele acha que está certo, quando ele tem as crises, ele bate de frente e não há nada nem ninguém que faça mudar de ideia. E eu não sabia que o aluno tinha esse transtorno, depois que eu fiquei sabendo. E por diversas vezes eu tive embates com ele dentro de sala de aula. Enfim, depois, quando eu mudei e assumi a coordenação, mudou. Porque quando o professor vem para mim e fala, olha, o aluno está assim, extremamente agitado, me confrontando... E aí eu tive que aprender a lidar e contornar a situação e falar, ah, vamos fazer isso aqui, tirar o foco da situação dele para poder contornar, depois, né, aplicar a intervenção que eu tenho que fazer, seja na área da educação ou seja na questão da disciplina específica, mas passa pela questão do preparo, de fato, e querer também se preparar. Eu acho que para o professor é exatamente isso, né? Querer estar apto para exercer a função.
Exatamente. E como os professores deveriam, né, deveriam mesmo, teoricamente deveriam, mas na prática a gente sabe que não acontece, serem qualificados para isso, são preparados para isso, porque é necessário. É necessário ter curso nas escolas sobre transtorno de aprendizagem, porque tudo começa na escola. Os primeiros sintomas são apresentados na escola. Aqui a gente está falando de autismo, mas a gente pode abranger para vários outros transtornos, não só de neurodesenvolvimento. Todos os sintomas aparecem na escola. O primeiro contato, por exemplo, com o TDAH, quem vai perceber é o professor. E se ele não tiver esse olhar preparado, se ele não tiver esse olhar especializado, ele não vai perceber. Ele vai achar, ah, é preguiçoso. Ah, é má vontade. Ah, ele não quer aprender porque não quer, é má vontade. Entendeu? Então, ele não tem esse olhar de tipo, não, tá aparecendo um TDAH, tá aparecendo um TOD, vamos investigar isso, vou fazer um encaminhamento. Aí você tem psicóloga na escola? Não, vamos levar pra psicóloga, vamos ver o que tá acontecendo, porque pode ser uma coisa a mais, sabe? Ter um olhar mais preparado, isso é muito importante.
Lógico, vou fazer a ressalva aqui, não estou falando mal dos professores. Eu entendo também que por trás do profissional tem a questão que as especializações são caras, o professor ganha mal, às vezes não tem tempo, porque tem que trabalhar muito. Então, tá, estou fazendo aqui a minha culpa, falando que eu não necessariamente estou falando mal dos profissionais. É um problema estrutural.
Sim.
O MEC lançou agora online um curso de educação inclusiva, de educação especial. Então, o MEC já começou a se mover em relação a isso. E aí fica a minha crítica aos grandes estabelecimentos de ensino, né, já que a gente tem educação privada e pública, que o setor privado também comece a olhar um pouco mais nesse sentido até de capacitar o seu próprio funcionário. Eu acho que vale a reflexão sobre.
Com certeza, com certeza. E eu também não estou falando mal dos professores, porque eu sei que a culpa não é deles. Lógico que não, é de todo um sistema por trás disso, com certeza. Mas eu nem estou falando de cursos, assim, mas eu estou falando de palestras simples. Inclusive, você, como diretor, pode me chamar para uma palestra sobre transtornos. Estou aqui.
Vamos. Vamos conversar.
É o ideal que aconteça. Palestras na escola sobre isso, para os professores, para os pais também é o máximo, seria ideal falar sobre TDAH, falar sobre TOD, falar sobre dislexia, que é um transtorno super negligenciado também, que todo mundo acha bobeira, mas que não é. As crianças sofrem com isso, descalculia. Tem tantos transtornos que não são conhecidos, que seria muito bacana que os professores tenham consciência disso.
Sim, disgrafia. Tem aluno que tem uma dificuldade na escrita terrível, uma letra horrível, e aí ataca caderno de caligrafia na criança. E às vezes não dá certo, né? É complicado. Mas vamos lá, para a gente não fugir muito do tema. De acordo com o laboratório Oswaldo Cruz, no Brasil estima-se mais ou menos que a cada 100 pessoas, uma pode ser portadora do transtorno do autismo. E aí eu queria te perguntar, Bárbara, o que desencadeia esse transtorno? São fatores hereditários, metabólicos? Porque me parece que nos últimos 20 anos tem aparecido mais casos de autismo. Isso é de fato recorrente, né? Ou já existia isso há muito tempo atrás e só agora que a psicologia, a educação parou para observar o autista?
Bom, primeiramente, é um fator genético. Isso já é comprovado, tem muitos estudos que comprovam que é um fator genético, mas não tem como falar sobre autismo e não falar sobre deficiência intelectual, porque os dois transtornos estão associados, já que o transtorno, o autismo nível 3, na maioria das vezes, pouquíssimos casos, quem é autista nível 3 também tem deficiência intelectual como transtorno associado. Então, é importante falar dos dois, ok? Posso falar dos dois um pouquinho?
Pode, pode.
O transtorno do espectro autista, ele é genético, mas ele não pode ser adquirido. Ou seja, não, uma criança não nasce sem o transtorno de espectro autista e no decorrer do desenvolvimento acaba desenvolvendo. Não, ela nasce autista por questão genética e também por questões intrauterinas. Então, já tem estudos comprovados que mostram que crianças que a mãe usava drogas na gravidez, durante a gestação, mãe que pegou alguma doença, alguma infecção intrauterina e acabou passando para o bebê, a mãe que usa maconha durante a gestação, isso é um estudo recente, bem polêmico, mas que precisa ser falado. Um estudo recente comprova que mães que utilizam, né, que usam a maconha durante a gestação para um filho que já tem uma predisposição, né, no organismo, enfim, que acaba desencadeando o espectro autista. Já a deficiência intelectual, ela não nasce, ela é adquirida, né? Estudos comprovam que a deficiência intelectual pode vir através de traumas, tanto físicos, por exemplo, sofri um acidente, tive que tirar uma parte do meu cérebro, isso pode fazer com que eu desencadeie deficiência intelectual, e quanto traumas emocionais. Estudos também mostram que abusos, por exemplo, abusos sexuais, abusos físicos, enfim, podem desencadear a deficiência intelectual também. Então, é importante a gente fazer essa associação para que as pessoas vejam essa diferença, porque na maioria das vezes é um transtorno associado. Por isso que autista nível 3 tem tanta perda, né, de habilidade social, tem tantos prejuízos e menos qualidade de vida, não consegue ser inserido no mercado de trabalho, não consegue fazer uma faculdade, porque tem deficiência intelectual, tem um QI muito mais abaixo da média.
E aí, você falou isso, né, no meio da conversa, como funciona o processo de ensino-aprendizagem de uma criança autista? Ela vai desenvolver normalmente? Ela vai conseguir ter uma vida normal? Ou não? Como é que funciona?
Isso vai depender, né? Essa pergunta é bem ampla, porque isso vai depender do nível, né, principalmente, e se vai ter alguma comorbidade ou não. Se for um autista nível 1, sem nenhuma comorbidade, por exemplo, TDAH, dislexia, se não tiver nenhum outro transtorno associado, ela vai conseguir lidar muito bem. Ela não vai ter, quer dizer, isso não é uma regra, mas normalmente ela não vai ter nenhuma dificuldade escolar, o aprendizado vai ser normal, como qualquer outro, isso se tiver acompanhamento, né? Acompanhamento de psicoterapia, acompanhamento de pedagoga. Então, é importante que haja esse acompanhamento independente do nível. E dos outros níveis, né? Nível 2 e nível 3, já vai gerar grandes perdas, grandes prejuízos e vai, consequentemente, ter uma aprendizagem diferenciada. Então, vai ser aquele aluno que não vai aprender da mesma forma, que o desempenho não vai ser o mesmo, que a escola, os professores vão precisar fazer várias adaptações, tanto de prova quanto de tudo, né? Vai ter que ser uma prova diferenciada para esse aluno, vai ter que ser no tempo dele, ele vai precisar fazer acompanhamento para poder estar ali, para conseguir estar ali, com certeza, porque o autista nível 3, por exemplo, vai apresentar características muito fortes, né? Então, vai precisar de acompanhamento para poder estar no âmbito escolar, por exemplo, e conseguir estar com outras pessoas. Então, com certeza, não dá para dizer que o processo de aprendizagem é o mesmo que uma pessoa, uma criança típica, porque não é. É completamente diferente.
Tá. E eu sei que você foi picotando isso no meio das outras respostas, mas como funciona o tratamento para os autistas, né, em seus diferentes níveis de gravidade?
É uma equipe, né? Primeiro, começando assim, eu preciso dizer que é uma equipe, não é só uma pessoa. Precisa ser um tratamento interdisciplinar, só uma pessoa não dá conta, mas é importante que o autista ele receba orientação, receba todo o tratamento necessário de psicoterapia, né? Psicólogo, psicopedagoga. TO, terapia ocupacional, fono, se necessário, psicomotricidade também é muito importante em alguns casos. Bom, é uma equipe que está por trás disso e que precisa ser feito. Nem todo mundo tem condição de oferecer esse tratamento, né, para o seu filho, de uma equipe, né? Porque é um tratamento caro, quando reúne vários profissionais, é um tratamento caro, a gente sabe disso. Então, nem todos os autistas têm a possibilidade de ter esse tratamento, mas esse é o tratamento adequado. Assim, o nível 1, a gente consegue ainda levar na psicoterapia, por exemplo, fono em alguns casos, porque nível 1 ainda apresenta alguns casos de comunicação, de dicção, mas no nível 2 e nível 3 precisa de TO para executar as funções diárias, né? Tomar banho, escovar o dente, arrumar o quarto, amarrar o sapato, por exemplo, que é uma função dificílima para eles, que para a gente é muito fácil, para eles é muito difícil lavar uma louça, sabe? Execuções diárias, assim, do dia a dia mesmo. Então, precisa da TO, precisa da psicomotricidade para adquirir os movimentos adequados, para diminuir as estereotipias. Então, é muito importante fazer todo esse tratamento adequado.
Eu ia fazer essa pergunta no começo do bate-papo, e aí eu acabei me esquecendo, mas me diz uma coisa, o que te levou a querer trabalhar nesse ramo específico?
Com autistas ou com
Sim,
criança e adolescente?
com criança e adolescente e autistas.
Tá, vamos lá. Com autistas foi sem querer. Não era a minha intenção, mas eu caí de paraquedas no estágio. Fazia estágio na faculdade, né? E comecei com autista. Estagiei muitos anos com autista e síndrome de Down. Então, foi um desafio para mim no começo, eu confesso. Eu estagiei por muitos anos na APAE, Depois eu estagiei numa clínica particular, também comecei atendendo autista e estou nessa clínica até hoje, mas comecei atendendo autistas e atendo até hoje. E então eu tenho uma experiência aí com autista, né? Agora eu sou especialista, mas desde sempre eu estagio com autista. Então, mas caí de paraquedas. Com criança e adolescente, sempre foi o meu desejo. Sempre quis, por motivos pessoais, pela minha infância, eu quis me especializar em infância e adolescência, porque eu quis ajudar outras crianças e outros adolescentes, quis proporcionar para eles o que eu não tive. Porque eu tenho TDAH e tive uma dificuldade escolar muito grande, repeti de ano algumas vezes. Então, eu quis dar esse auxílio para quem precisa, sabe? Eu quis ajudar essas crianças, esses adolescentes com transtornos. Então, essa é minha especialização, transtornos escolares e transtornos do neurodesenvolvimento. É o que eu amo fazer, é o que me motiva diariamente. Eu acho que ajudar essas crianças e esses adolescentes que têm transtornos e que apresentam dificuldades escolares, que apresentam prejuízos diários de vida mesmo, coisa simples que para a gente é bobeira, mas que para eles significam muito. E ver eles melhorando e aperfeiçoando essas atividades é muito bonito, sabe? Um autista que antes não conseguia se vestir e agora se veste. Então, assim, é muito bonito de ver essa mudança. Então, é isso que me motivou, é isso que me motiva até hoje. E que vai sempre me motivar, né? Porque eu vou fazer isso pro resto da vida. Mas é um prazer trabalhar com autista. Eles são muito vitoriosos, muito guerreiros. É muito gostoso de ver a mudança todo dia, assim. É um pouquinho, é um passo de formiguinha, é um processo, não é do dia para noite. Os pais, eu entendo a expectativa dos pais, da família, a ansiedade da família em querer um resultado rápido, mas a gente sabe que não é assim, que é um processo e que esse processo precisa ser respeitado até para ser válido, até para ser efetivo, né? Então, precisa desse processo acontecer, precisa desse vínculo também, terapeuta e paciente. Então, é isso. Falei demais, adoro falar, meu Deus.
Não, aqui é o espaço para a gente falar o que a gente quiser. Eu, cara, eu confesso para você que eu admiro muito todo tipo de profissão que trabalha com comportamento humano, né? Eu falo para os meus alunos que eu quis ser professor porque eu acho que é uma maneira da gente se eternizar. Eu vou morrer um dia, mas meus alunos vão sempre me carregar, ou pelo menos aqueles que eu consegui alcançar, né? Eles vão sempre me carregar com eles. Então, embora em algum momento deixe de existir fisicamente, mas eu vou continuar vivo no, fazendo aquilo que eu acredito, que é educar, que é transformar comportamentos, transformar seres humanos. Principalmente na minha disciplina, que é filosofia, né, você toca em alguns temas que você muda de fato a maneira que o aluno enxerga o mundo. E você muda também ali o comportamento, você ajuda a características, aspectos humanos a serem desenvolvidos. Eu acho, assim, uma profissão, essas profissões, né, de muita serventia, embora ainda hoje a gente não tenha tanto valor assim. Eu fico até com medo, às vezes, eu tenho muita dificuldade com matemática, eu tenho pavor de matemática exatamente por conta da dificuldade, e eu tenho medo de, por exemplo, descobrir uma descalculia leve na fase adulta. Olha lá, quando vou fazer exame, essas coisas, sempre com medo de tocar nesse assunto, porque eu tenho medo de descobrir algum transtorno já na fase adulta. Eu falo, caramba, será que eu possa ser, que eu tenha descalculia minha vida inteira, né? Meus professores não identificaram isso, e aí eu cheguei um adulto com pavor à matemática e sérias dificuldades em um cálculo, por exemplo. Mas é isso, queria te agradecer. Queria pedir para que você fizesse suas considerações finais, né, falar o que você acha. Se você acha que deveria ter tido alguma pergunta que eu não fiz, então você pode fazer isso e responder agora também. Esse é o seu momento.
Tá, vou te responder primeiro que eu falo pra caramba, mas eu vou te responder. Eu vou falar aqui rapidinho que não precisa ter medo. Um diagnóstico não diz quem você é, não fala sobre o seu futuro. Pelo contrário, ele só mostra o seu caminho, porque é muito importante a gente receber um diagnóstico, primeiro, para o autoconhecimento, né? A partir do diagnóstico, a gente consegue entender muita coisa. Caramba, agora que eu sei que eu tenho discalculia, eu consigo entender por que que eu era assim, por que que eu tive tanto medo, por que que eu errei tal coisa, por que que eu repeti de ano. Enfim, a gente começa a entender várias coisas. E isso faz parte do nosso eu, né? De quem a gente é. Então, é importantíssimo. Muita gente tem medo de diagnóstico, muita gente tem medo de receber essa notícia, né? Mas, gente, medo de quê? Medo de quê? Ela não vai te definir, não vai te definir. Ela só vai te mostrar um caminho, sabe? Aonde que pode ser seguido ou não pode. Você tem a opção de fazer um tratamento e você tem a opção de não fazer, e tá tudo bem. Você que sabe. Hoje, por exemplo, Matheus, você não utiliza mais a matemática. Então, talvez para você não seria tão eficaz fazer um tratamento de descalculia, por exemplo. Mas, se você realmente quisesse, né? Seria ótimo também se descobrir, ver que, enfim, fez parte da sua vida, faz parte da sua vida. Então, não tem por que fugir disso, né? Mas eu queria dar umas considerações finais, sim. Queria falar sobre... aproveitando esse gancho, né, do diagnóstico, queria falar sobre o diagnóstico, sobre como a família fecha os olhos para o diagnóstico do autismo, sobre como é importante, o que eu vejo muito na clínica, é os pais falarem: ah, eu levei meu filho no médico, no pediatra, e o pediatra falou que está muito cedo e que é para a gente esperar mais um pouco porque ele não sabe se é autismo ou não. Gente, diagnóstico é coisa séria, a gente sabe disso, até porque se trata do futuro da criança, então diagnóstico é coisa séria, é de uma responsabilidade muito grande, e eu vejo que muitos profissionais fogem um pouco disso, fogem um pouco dessa responsabilidade. Se o pediatra, se o neuro falou isso, se o psiquiatra falou isso, cara, vai procurar uma segunda, terceira, quarta, quinta opinião, se necessário, até receber um diagnóstico para o seu filho, até procurar uma ajuda totalmente eficaz. Porque quanto mais cedo essa criança receber o diagnóstico, melhor vai ser a intervenção e mais qualidade de vida ela terá, porque menos prejuízo ela vai ter. Então, não espera. Não espera. Ah, vou esperar até 6 anos. Cara, até 6 anos, muita coisa pode acontecer. Muitos sintomas podem piorar. Então, não espera. Não espera. Quanto mais você esperar, mais atraso cognitivo, mais atraso no desenvolvimento dessa criança vai apresentar. Então, é só esse alerta que eu queria dar, porque eu vejo que é algo muito comum no consultório. Então, eu acho importante falar isso para quem está ouvindo.
Ah, valeu. O bom de você fazer podcast com psicólogo é que sempre você ganha uma palhinha de terapia aí gratuito, tá vendo?
Verdade.
Não, mas, gente, juro, eu sou muito ruim com matemática. Muito, muito, muito ruim. Muito ruim. Assim, na minha vida escolar, eu sempre fui muito bem em outras matérias, mas tudo que envolvia cálculo, né, matemática, depois física e química, minhas notas foram sempre ali no limite do limite, porque os professores viam que eu me esforçava muito. Assim, meu 6 em matemática era um 10 para mim, porque realmente sempre tive muita dificuldade. Mas é isso. Se você quiser divulgar seu Instagram, que você produz lá seu conteúdo sobre psicologia, fica à vontade. Ah, esse é o seu momento.
Ai, tá bom, vou divulgar. O arroba do meu Instagram é barbaramoraes.psi. Seguem lá, por favor, falem comigo, que eu vou adorar. Marquem uma consulta, que eu também faço online. E tô aqui, para que vocês precisarem. Adorei participar desse podcast, Matheus, foi um prazer. Muito obrigada pelo convite. Nossa, adorei, foi um prazer.
Nada, o prazer foi meu, as portas estão sempre abertas. Desculpa a demora, né, que a gente tava tá mó tempo para gravar isso, mas a minha vida tá mó correria, tá? Correria danada, porque eu tô coordenando, ainda tô em sala de aula, enfim, Aí é uma mulher só, né? Aí tem dois filhos, esposa, enfim, faculdade. Aí, minha filha, o negócio pega. Mas...
Bandido.
Mas muito bem, seja muito bem-vinda, tá? Sempre que quiser voltar, estamos à disposição. Obrigado a você também que está nos ouvindo aí até agora, tá? É, ajuda a divulgar conteúdo. Eu sempre falo isso em todos os episódios, né, no final. Eu não sei fazer dancinha de TikTok, então eu tento contribuir para a internet com conteúdo. E aí eu sempre tento trazer as pessoas mais inteligentes das áreas que eu vou conversar. Não é à toa que a Bárbara está aqui. Tá vendo? Ainda faço uma puxação de saco.
Verdade. Obrigada pelo elogio.
Mas no tudo é isso, Bárbara. Muito obrigado. Muito obrigado aos ouvintes e até o próximo episódio. Tchau, tchau.
Muito obrigada. Tchau, tchau.